jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, um extraordinário domingo. E tendência mundial, por incrível que pareça, cada vez mais o empreendedorismo será realizado nos campos do planeta. E escutamos aqui a música Peão Boiadeiro, que foi gravada por uma dupla e que fala exatamente deste retorno da cidade para os campos e para um campo novo, um campo com qualidade de vida, tecnologia. Portanto, vai aí, Jack Johnny, e a volta da cidade grande para o delicioso interior brasileiro.
Leva eu, que eu também perdido na cidade grande, não posso mais viver aqui.
Ouvinte, estamos aqui hoje na Hora do Agronegócio. O Gúbio Almeida, o Gúbio é economista, tem um pós de marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing, um MBA internacional na FIA, e é o diretor de operações e negócios de aquicultura da MSD, MSD Saúde Animal. Bem-vindo, Gubi, bem-vindo aqui à Jovem Pan.
Muito obrigado, Tejon, é um prazer estar aqui na Jovem Pan com você e com os ouvintes da Jovem Pan.
Obrigado. E você, várias coisas interessantes, você me dizia o que extraímos de proteína, o volume que extraímos de proteína da terra comparado em um hectare 10 mil metros quadrados, e aquilo que podemos extrair de proteína da água. É fantástica a diferença, né, Gúbio, nesse campo?
Exatamente, Tejão, é fantástica. Em um hectare de terra, nós tiramos, como exemplo, a proteína bovina em torno de 0,2 toneladas de carne de um hectare, e de um hectare de água, nós podemos tirar de 100 a 300 toneladas de peixe.
Ou seja, é absurdamente maior o que nós podemos extrair de um hectare de água e de versus um hectare de terra. Ou seja, eu estou entendendo que esse negócio de pescado, que já é no mundo, qual é a dimensão desse negócio de pescado no planeta Terra? Qual é o tamanho dele?
Atualmente, a produção de pescado mundial está em torno de 158 milhões de toneladas.
158 milhões de toneladas, para que o ouvinte tenha uma ideia, nós produzimos no Brasil, em pecuária bovina, algo quase como 10 milhões de toneladas. Quer dizer, para ter uma ideia, então no mundo se produz 158 milhões de toneladas de pescado.
De pescado, exatamente, Tejão.
E no Brasil?
No Brasil, em torno de 1 milhão de toneladas.
Ou seja, nós temos aí uma distância gigantesca do ponto de vista de produção de pescado e uma oportunidade imensa. Agora, essa 1 milhão de toneladas, como é que ela se divide? Quando falamos em aquicultura, os nossos ouvintes compreenderem melhor, principalmente aqueles da cidade, aquicultura não é aquela do mar. Como é que se divide isso?
Se divide da seguinte forma: a aquicultura é o processo de produção em cativeiro, né? E nós temos também, dentro desse número todo de produção, a pesca, que ela acontece de maneira extrativista, ou no mar, ou em rios de água doce. Então, a aquicultura é o processo de produção em cativeiro. Desse 1 milhão de toneladas produzidas no Brasil, hoje, em torno de 38% são produzidos pelo sistema de produção de aquicultura, e o restante através de pesca extrativista.
Ou seja, temos de fato no Brasil uma potencialidade para crescer nesse negócio gigantesca, não é, Gúbio? Diga, eu sei que a ênfase que você mais traz aqui é com relação à tilápia. Por que com relação à tilápia?
Porque a tilápia é um dos peixes mais produzidos no Brasil. E é um dos peixes também que está tendo o maior nível de produção a nível mundial também.
Aqui para o consumidor urbano, a tilápia é muito conhecida como o tal do São Peter, é isso?
Exatamente.
Agora, o peixe ainda é caro, não é, para o consumidor, comparado com as outras carnes?
Existe, hoje quando nós vamos ao mercado, existe uma diferença, com certeza, no preço do peixe, creio que muito em função também da escala de produção ainda, que é baixa.
Que ainda é pequena.
Exatamente.
Qual é a sua perspectiva, o seu prognóstico? Como é que você vê o crescimento do negócio de pescados aqui no Brasil para os próximos 5 anos?
Ah, de uma maneira muito otimista, viu, Tejão? Muito otimista, porque para nós termos uma ideia, olhando nessa questão até da próprio modelo, que é o de aquicultura, há 2 anos atrás, 27% da produção era do modelo de aquicultura. E nós já estamos no patamar de 38% da produção no Brasil. E a produção aquícola no Brasil, nos últimos 4 anos, ela vem crescendo ao ritmo de 25% ao ano.
E isso vem crescendo através de quê? De empreendedores rurais? Quem é o pessoal que está atuando hoje mais, com mais tecnologia nesse campo?
Ah, nós temos hoje a produção bastante distribuída nas regiões do Brasil, né? Nós temos com certeza empreendedores que estão desenvolvendo a aquicultura no Brasil e temos também empresas multinacionais que estão chegando ao Brasil em parceria com empresas nacionais para investirem.
É impressionante, Gubi, quando a gente olha o Brasil pelo lado das oportunidades, quanta riqueza aqui existe para ser trabalhada. E a aquicultura é uma das fascinantes riquezas que temos aqui para trabalhar. Além de subsistência, além de poder prover localmente proteína de altíssima qualidade, se transformar num grande negócio, né?
Com certeza.
Gubi Almeida, obrigado. Obrigado a você, obrigado aos amigos todos da MSD e sucesso aí na sua missão.
Muito obrigado, Tejão, e a todos os ouvintes.
Obrigado.
As últimas do agronegócio.
O número de frigoríficos no Mato Grosso do Sul reduziu 12% nos últimos 3 anos, o que tem preocupado o setor produtivo. Atualmente, as indústrias trabalham com apenas 76% da capacidade de abate. O levantamento feito pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado revela que das 22 unidades em operação no Mato Grosso do Sul, 9 são do grupo JBS, uma do Marfrig, uma do Peri e 11 de outros grupos industriais. Segundo a gestora da Famasul, a diminuição dos frigoríficos é resultado da redução de oferta de boi gordo pronto para o abate e da forte contração da demanda internacional e interna. Sobra carne e falta boi.
Dados da Secretaria de Comércio Exterior apontam que o Brasil exportou quase 55 mil toneladas de carne suína in natura no mês de julho, o que representa alta de 35% ante junho e de 59% em comparação a julho de 2014. Para o vice-presidente de suínos da Associação Brasileira de Proteína Animal, Rui Vargas, os dois fatores que impulsionaram as exportações foram o câmbio e a retomada das compras pelos importadores da Rússia. Na avaliação da entidade, o aquecimento das vendas externas enxugou os estoques no Brasil, ajudando a equilibrar a oferta doméstica. Em reais, a receita entre janeiro e julho teve alta de 14%, totalizando R$1,939 bilhão no orçamento.
Dados divulgados pelo Conselho de Informações sobre Biotecnologia revelam que entre 1992 e 1998, ano da aprovação da primeira soja transgênica do país, a produtividade da oleaginosa aumentou 17%. Já entre 1998 e 2015, com o advento da biotecnologia, o incremento foi de 27%, segundo estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento. O caso do milho não é diferente. No intervalo dos anos 2001 e 2007, quando o primeiro milho geneticamente modificado foi aprovado no Brasil, a produtividade do grão cresceu 12%. Entretanto, desde a introdução de sementes transgênicas, esse aumento foi de 43%. Apesar dos números positivos, a manutenção dos benefícios das sementes transgênicas depende da adoção de boas práticas agronômicas em biotecnologia. Atenção, produtores, na soja, não esqueçam das recomendações do refúgio, das quais faz parte o manejo integrado de pragas.
Dados do Boletim Focus mostram que enquanto o produto interno bruto da indústria e de serviços apresentam desempenho negativos ou quase nulos, o do agronegócio segue em expansão. A expectativa dos analistas é de alta de 2,43% este ano e de 2,37% em 2016 para o setor. Enquanto o agronegócio cresce, o PIB do país deve encolher 1,80% este ano e em 2016 deve avançar apenas 0,20%. Ainda segundo o Boletim Focus, a projeção para a agropecuária é de 3% em 2017 e 2018.
Em campo, produtores e seus desafios.
O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Agora estamos para dar um salto sensacional, um marco histórico no agronegócio do café. Você gosta do café das cápsulas, das máquinas expresso? No Brasil já consumimos 300 milhões de cápsulas de café, ou seja, uma cápsula e meia por habitante. Nessas cápsulas tem 65% de café brasileiro. Mas olha só, são importadas. Então mandamos café para o exterior, lá ele é processado e aí compramos de volta. Sabe qual a diferença em valor? 15 vezes mais caro, ou seja, presta atenção, para cada saca de café que compramos na volta, na forma das cápsulas, precisamos vender 15 sacas do café verde. Acreditam? 15 para uma. Mas a coisa vai mudar. Estive com Maurício Miarelli nos 30 anos da Cocapec, Cooperativa dos Cafeicultores de Franca e Região, e vai sair um projeto de industrialização do café com a Nestlé. Essa indústria vai produzir em 10 anos 2 bilhões e meio de cápsulas e se compromete a usar 80% de café brasileiro. Para fazer as cápsulas, será necessário importar apenas 20 mil sacas de café, lembrando que produzimos cerca de 50 milhões. Esse café servirá para fazer o blend. Ou seja, não justifica a gritaria de parte do setor contra essa ideia. Tenho certeza de que não entenderam a dimensão da coisa. Esse projeto configura um marco histórico significativo no agronegócio do café brasileiro. O Brasil vai exportar café de valor agregado ao invés de mandar seu café verde ao exterior e depois trazer de volta pagando 15 vezes mais. Esse é um gol dessas lideranças da cafeicultura brasileira que vai ao futuro.
Agora o assunto é agronegócio.
O 14º Congresso Brasileiro de Agronegócio, organizado pela BAG, Associação Brasileira de Agronegócio, nos dias 3 e 4 de agosto, debateu no Fórum de Alimentos e Energia a necessidade de estratégias a longo prazo. Confira quais são as tendências de investimento do setor na reportagem de Mariana Grilli.
Durante o 14º Congresso Brasileiro do Agronegócio, foi defendido que o planejamento de políticas públicas a longo prazo pode resultar em melhor competitividade. Porém, a realidade é diferente em vista das demasiadas ideias para curtos períodos e a defasagem de uma programação para os próximos 10 ou 20 anos. Para mudar isso, o diretor-geral da Agroícone, Rodrigo Lima, defende que a implementação do Código Florestal é uma solução. Para ele, à medida que o produtor for cumprindo a regularização ambiental, mais oportunidades irão surgindo no ramo da agricultura.
Diante dos custos da regularização, que vão variar dependendo da forma de qual ação efetivamente o produtor vai ter que tomar, se ele vai restaurar e preservação permanente, se ele vai só cercar, porque vai poder ser possível aquela área volta sozinha, porque já tem um estágio de regeneração mínimo, se ele vai fazer restauração econômica, que é diferente de fazer restauração puramente, porque ele vai poder ter benefícios econômicos colhendo a madeira via manejo florestal sustentável. Todas essas ações, elas compõem uma nova agenda dentro da agricultura brasileira que se chama regularização ambiental e que pode ser uma agenda de oportunidade partindo da premissa que o produtor pode ganhar dinheiro com isso.
O diretor da Agroícone, Rodrigo Lima, ressalta que o cadastramento ambiental rural tem importante papel para pequenos e grandes produtores. Isto porque o CAR funciona como um grande atributo da sustentabilidade que o agronegócio brasileiro pode exibir interna e externamente.
Pega, por exemplo, a cadeia de aves, tá? A cadeia de aves tem muita produção com integrados, que são os produtores pequenos que criam os frangos lá e fornecem para uma Sadia da vida, por exemplo, tá? Para uma BRF, na realidade. Esses produtores integrados, na medida em que eles tenham a visão de que fazer o cadastramento é importante para eu continuar vendendo para a BRF, e que ele tenha, por exemplo, se ele tiver um passivo de reserva legal e ele tiver que restaurar, e que ele possa plantar eucalipto, porque a própria BRF vai comprar eucalipto dele, porque ela precisa de lenha, não é um ganha-ganha.
Para Rodrigo Lima, a produção de alimentos e energia no Brasil anda alinhada e precisaria de mais investimentos. Porém, conforme explica o presidente da AproSoja, Almir Dal Pasquale, o produtor está receoso em aplicar devido à instabilidade do dólar.
Eu me coloco até como produtor, a gente, ninguém tinha. Foi falado agora nesse painel, a perspectiva de apostar que o dólar fosse se tornar cada vez mais alto. Né? Eu imaginava que nos 3,10 nós iríamos parar, foi 3,10, o dólar vai estabilizar, o dólar bateu 3,50 hoje. Então, o produtor perdeu o time de fazer uma compra melhor na esperança de fazer menor, vai pagar mais caro, e a trade que está vendendo está da mesma forma, porque ela oferecendo um dólar mais alto, um produto mais alto, ela corre o risco também lá na frente, se ela não vender à vista, ela não vai receber.
Almir Dal Pasquale acredita que o aumento de preço da energia pode tirar a competitividade da indústria nacional de alimentos. O chamado custo Brasil impulsiona o preço dos insumos nas lavouras e reflete na alta dos produtos no supermercado.
Agronegócio é sustentabilidade.
Ainda sobre os resultados do Congresso da ABAG, recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan Beatriz Secaf, membro da associação e especialista em sustentabilidade.
Conforme foi discutido no Fórum de Alimentos, né, que foi realizado pela ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, a produção de alimentos deve crescer consideravelmente nas próximas décadas, né? Primeiro porque a população está crescendo, então a gente vai passar aí de pouco mais de 7 bilhões de habitantes para mais de 9 bilhões de habitantes em 2050, né, conforme indicam as estimativas da ONU, da Organização das Nações Unidas. Essa população ela vem acompanhada, na verdade, de um aumento da renda per capita, né, então é uma população que está consumindo mais. E, além disso, tem um processo de urbanização acelerada, então cada vez mais as pessoas estão migrando para cidades, então consumindo mais energia, consumindo mais alimento. Tudo isso, essas mudanças, elas ocorrem mais nos países em desenvolvimento, né? Os países desenvolvidos já passaram por esse processo de urbanização. E então, para atender essa demanda da população, a gente vai precisar disponibilizar no mercado uma quantidade maior de alimentos, inclusive proteína animal, cujo consumo deve aumentar bastante, porque conforme aumenta a renda da população, geralmente começa a consumir mais proteína animal, então também vai precisar provavelmente de um aumento significativo nesse tipo de produto. Então, um estudo do Conselho de Inteligência dos Estados Unidos, que indica tendências globais para 2030, aponta que em 15 anos a produção de alimentos deve aumentar 35% para atender essa demanda, né? Então, como que a gente vai atender essa demanda da população por um maior consumo de alimentos? Primeiro, acho que é importante mencionar que a gente precisa trabalhar a questão da redução do desperdício, né? Então, isso é algo que tem saído bastante, inclusive na mídia, que, na verdade, um terço de tudo que é consumido acaba sendo desperdiçado, tanto no processo de produção, então, desde a produção, processamento, transporte, distribuição do produto, então existem perdas, como também no próprio consumo. Então o alimento chega à mesa, mas ele acaba não sendo consumido e é simplesmente jogado fora. Então isso é um desafio que realmente precisa ser trabalhado, mas além disso vai ser preciso realmente aumentar a produção, a quantidade de produção, quantidade de alimento produzido, né? E é interessante que esse processo ele vem acompanhado também de uma alteração no comportamento do consumidor, que tem exigido cada vez mais, não apenas um alimento de melhor qualidade, né? Então, as pessoas estão mudando um pouco os hábitos de consumo, procurando alimentos mais saudáveis, mas também existe uma demanda por, na verdade, uma garantia de que aquele produto foi feito de forma ambientalmente responsável e com um impacto social positivo. Mas como que essa informação vai chegar no consumidor, né? Não é algo tão simples. Então, quando você consome um alimento, por exemplo, você toma um suco de laranja, você não tem como saber se aquela laranja foi produzida com desmatamento, ou se a legislação trabalhista foi cumprida, ou se na verdade ele foi produzido com boas práticas agrícolas e boas práticas ambientais. Então, a tecnologia tem facilitado bastante essa informação, né, chegar no consumidor. Então, hoje você tem internet, os smartphones, então as pessoas procuram as informações na própria gôndola do supermercado, né? Também o QR Code. Então, alguns alimentos já têm um código que você consegue identificar e puxar informações relacionadas à procedência do alimento, então de onde vem, como foi produzido. E, além disso, existe também os selos verdes, né? Então, são aqueles selos que são colocados nos rótulos dos produtos e que indicam que determinados padrões ambientais, sociais, econômicos foram cumpridos. Para você conseguir colocar esses selos no produto, você precisa, identificar todo o caminho, né, desde o processo produtivo até o alimento no supermercado. Então, precisa ter uma rastreabilidade, né, que é como a gente chama. Mas isso também é algo que não é tão simples, depende de cada tipo de alimento, é mais ou menos complicado fazer isso. Mas é uma tendência, cada vez mais a gente consegue ver esses selos no supermercado.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos, aqui no Hora do Agronegócio, nós estamos recebendo aqui o nosso querido amigo Eduardo Dyer, que é economista pela FEA, pós-graduado pela Getúlio Vargas, uma carreira grande na área de fertilizantes, foi diretor executivo da ANDA, Associação Nacional de Difusão de Adubos, e hoje é o diretor executivo da ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal. Portanto, o Eduardo representa este tema, que é um tema polêmico, um tema controverso, né? Um tema que envolve o que na legislação brasileira, aliás, é o único no mundo que está escrito lá, agrotóxico, mas que também eu considero que são remédios, né? Remédios que você tem que aplicar na planta aí com relação às pragas, às ervas daninhas, às doenças. Eduardo, muito obrigado novamente pela sua presença aqui conosco.
Imagine, Zé, é um prazer. Eu vou pegar um gancho na sua primeira fala. Na realidade, é uma questão semântica. Efetivamente, a indústria, durante muitos anos, e mesmo no mercado internacional, no mercado de língua inglesa, se chama de crop protection, proteção de plantas, e aqui a versão brasileira da indústria, defensivos agrícolas, sempre foi tratado assim. Na realidade, do ponto de vista semântico, a lei, em 89, intitula como agrotóxico, numa discussão ideológica e, naquela época, monitorada pelo meio ambiente, pelo ambientalismo, que já vinha crescendo no Brasil e no mundo. Na realidade, quem lida com esses produtos sabe que nós somos, como você mesmo bem colocou, remédio para as plantas. E ela tem várias vertentes, porque você tem vários problemas no mercado agrícola. Você tem, então, inseticidas que controlam insetos. Quando eu falo insetos, eu vou para lagartas também, para percevejo, eu vou para toda espécie, vamos dizer, de ser vivo que ataca as plantações. Herbicidas que controlam ervas daninhas e fungicidas que controlam fungos, alguns casos de bactérias e tudo mais. Então, o termo agroquímicos ou agrotóxicos ou defensivo agrícola ou para o tratorista que fala estou aplicando veneno, na realidade é a mesma coisa e tem por obrigação proteger, e aí o nome defesa vegetal, proteger a produção agrícola brasileira.
Eduardo, o pessoal fala muito, o Brasil é o país que mais aplica defensivos no planeta. Explica para a gente aqui, tanto para o nosso ouvinte, claro, que é da cidade, quanto para o nosso ouvinte que é do campo. Por que razão o Brasil é o país, então, se é verdade isto, que mais aplica defensivos ou inseticidas, fungicidas, herbicidas no planeta? Por que isso?
Essa posição, ela acontece no Brasil por uma soma de fatores. O mais importante é que o Brasil é um grande player do mercado do agronegócio, que é objeto da nossa fala hoje. aqui. Ou seja, o Brasil é hoje, sem prepotência, o segundo maior exportador de comida e, consequentemente, então ele usa um volume maior. Mas a grande razão é uma razão da sua posição global. O Brasil está num clima tropical.
Trópicos.
Trópicos significa, e não precisa ir muito longe, em Sorocaba está aqui, você está cruzando o Trópico de Capricórnio. Quer dizer,
aqui pertinho de São Paulo, isso, você já entra no
trópico. Você já está num clima tropical. O que acontece no clima tropical? Ele é muito vulnerável a pragas, doenças e ervas daninhas, porque ele não tem um inverno marcante. Nós não temos as quatro estações. Por que que o Brasil, então, é, além de um grande player no tropical, porque nós fazemos duas safras ou cinco safras a cada dois anos. Com irrigação, nós temos casos de três safras
num ano
de 12 meses.
É impossível.
Ora,
isso.
Isso é, é inimaginável quando você pensa em Rússia, quando você pensa em Canadá, quando você pensa em Estados Unidos e mais, nem na Argentina. Motivo pelo qual, por exemplo, na Argentina não tem cana-de-açúcar. A cana é um elemento tropical. A cana veio da Índia, foi domesticada no Brasil e hoje a indústria de agroenergia baseada na cana, ela tem uma característica típica de ser tropical. Nós fazemos safra, entre safra, nós temos um volume maior. Ora, mais plantio, mais necessidade de comida para as plantas, fertilizantes e defensivo agrícola, remédio para as plantas. Essa é a razão da liderança. Muito tênue em relação aos Estados Unidos. E a diferença se explica claramente nos últimos anos, sobretudo de 2005 para cá, há um problema chamado ferrugem asiática, que atacou a soja do Brasil, que é quem está pagando a conta do Brasil, e a ferrugem asiática exige a aplicação de fungicidas, coisa que nenhum outro país usa com tanto força como nós. Isto nos coloca $2 bilhões acima do consumo do mercado.
Na ferrugem asiática. É uma indústria importante, sine qua non, e na condição tropical brasileira, me parece utopia imaginar a não existência de defensivo. Edu, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui conosco.
Obrigado a vocês e eu estou sempre à disposição.
Ouvintes da Jovem Pan, eu gostaria de tentar entender coisas que parecem muito simples, mas que não acontecem e ficam inexplicáveis. Os ouvintes já sabem que a única coisa que está salvando a economia do país nesse tempo de crise brava é o agronegócio. Salvando a balança de pagamentos e o único setor do país que vai crescer em 2015. Enquanto o Brasil cai até 2% ou mais, o agronegócio vai crescer mais de 2%. Entendido, então, a importância, certo, ouvintes? Muito bem. Semana passada ocorreu em São Paulo, simplesmente, o maior e mais importante congresso da América Latina, um dos mais importantes do mundo. 800 líderes do setor agroempresarial, educadores, pesquisadores, gente do exterior, estavam no 14º congresso da ABAG. Muito bem, pergunte. A presidente da República veio? Não, apesar de saudar a mandioca. Mas ok, não veio a presidenta. Porém, perguntem. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, ministra Cátia Abreu, veio? Também não. Vivemos, ouvinte, mais do que qualquer tipo de crise, disto ou daquilo, vivemos uma crise de liderança. Empatia e diálogo é regra fundamental para liderar qualquer coisa. E ficamos aqui na Jovem Pan, com todo respeito e carinho, além de desejar sucesso para a ministra Cátia Abreu, aguardando uma resposta. Por que a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil simplesmente não aparece no principal congresso do setor, que neste momento ainda salva o Brasil e o governo de uma catástrofe absoluta? Ministra, essa foi mal. Muito mal.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos, na hora do agronegócio e agrosociedade, tenham um domingo extraordinário, um prazer imenso em estar com vocês aqui todas estas manhãs e encerramos com o peão boiadeiro, aquele que foi para a cidade grande, trabalhou, lutou, mas que vê que a grande vida está cada vez mais no nosso interiorzão, nesse Brasilzão imenso e querido. Um grande domingo para todos e voltamos para o campo.
Cheguei, a vida só começava. esperança se perdendo pelo tempo e o passado se acumulando. Um braço forte de boiadeiro, a fé no peito, amiga, eu conhecia. Deixei a saudade de um amor verdadeiro, mas trouxe tudo, sou brasileiro.